é que hoje a gente não tem nenhum precedente jurisprudencial na justiça, nos tribunais, que diga o que que a gente vai fazer em meio a essa pandemia relacionada aos aluguéis, né? Mas a gente aí no dia a dia da advocacia, a gente consegue dizer que a melhor solução hoje é um acordo, é conversar. A gente vai ter que ver locatários e locadores sentando para conversar sobre como vão ficar os aluguéis. Porque de um lado a gente tem um locatário que realmente tem essa empresa, que precisa fechá-la, que vai diminuir drasticamente aí seus serviços, produtos e tudo mais. Mas de outro lado a gente tem um locador que muitas vezes vive daquela locação também, né? E algumas vezes a gente vê gente que tem renda de locação, e é isso que ele tem ali para sobreviver também. Então, a gente tem algumas situações legislativas aí que prevê em caso fortuito, força maior, a revisão contratual, mas eu acho que o acordo nesse momento é o melhor para as partes.
Claro, a palavra de ordem é bom senso, mas é que nem todo mundo tem bom senso pode ser, enfim, uma interpretação diferente para as partes, né, doutora? Então, pensando nisso, eu queria lhe perguntar assim, algumas dicas de como a gente pode começar a estabelecer essa questão da negociação, se ela for realmente necessária, talvez não imediatamente nesse primeiro mês, muito possivelmente algumas pessoas têm alguma reserva, mas a gente também não sabe. Hoje a gente tem parada por tempo indeterminado, então esse tempo indeterminado pode ser alguns dias. Pode ser mês, pode ser um pouco mais, né? Pode ser meses. Então, qual a orientação na hora de negociar? Por exemplo, quem tem o estabelecimento e paga aluguel que tem fundo ou fim, profissional, né? Comércio, indústria, e aquele que é o aluguel de moradia. Vai ter diferença entre uma coisa e outra ou não?
Então, realmente, para a gente começar a negociar, basta uma ligação, né? Basta o bom senso, basta o acordo. Mas o que que a gente tem orientado? Como você disse, a gente não tem um prazo determinado para toda essa suspensão, né? A gente lida com uma situação que hoje está virando aí mais ou menos para alguns dias, daqui a pouco mais uma semana e mais uma. Então, o que eu tenho orientado é assim, apesar da gente dizer que é o que não tem nada de precedente na jurisprudência, a gente consegue saber que a pandemia ninguém espera, né? Ninguém espera que uma situação dessa aconteça. Então, antes de mais nada, eu acho muito importante os empresários começarem a pensar e o que que eles vão levar para essa mesa de negociação, né? Que é justamente a comparação. Como que a minha empresa ela funciona no dia a dia? Qual que é o meu relatório financeiro da minha empresa se eu não tivesse uma pandemia dessa? E agora, como que está ficando a minha empresa? Demonstrar para aquele locador que realmente está havendo um prejuízo, que realmente vai ser quase impossível daqui a um tempo das pessoas continuarem arcando com essas locações em meio a essas suspensões. A gente está falando aqui também. Existem várias formas de acordo, né, Desiree? A gente pode pensar numa suspensão, a gente pode pensar em uma interrupção, a gente pode pensar em um adiamento. Então, como os bancos estão fazendo também, né? Os bancos estão fornecendo aí 60 dias para as pessoas se reequilibrarem financeiramente, as pessoas aí têm financiamento, têm créditos concedidos por banco, estão podendo ter 60 dias aí de respiro, né? E essas parcelas estão indo lá para o final. Então, existem várias formas de negociação, mas o importante é realmente trazer dados, demonstrar que precisam dessa suspensão. E eu acho que vai ser válido para tanto residencial quanto comercial, sim, porque a gente acaba de uma forma diferente, né, sendo uma pessoa física e jurídica, mas o resultado é o mesmo, as pessoas vão entrar numa crise financeira, né?
Não há dúvida disso. Doutora, sobre essa questão, por exemplo, de fazer prova de que. A gente sabe, eu estou falando de coisas que são do termo jurídico e talvez não entre na palavra bom senso, mas vou tentar aqui trazer aquilo que a gente está acostumado, né? Talvez a gente não tenha precedentes, talvez tenha que ser de um jeito diferente, mas pensando em como a gente está acostumado a lidar, a gente sabe que muitas vezes tem que fazer prova, por exemplo, do período em que fechou, né? Porque se por um lado as pessoas estão entendendo que a gente está vivendo algo sem precedentes, a gente percebeu aí na busca as farmácias de remédios que outras pessoas estão fazendo uso, ainda sem comprovação de pesquisa de que realmente são eficientes, das máscaras, do álcool gel, que tem a pessoa que é correta e tem a pessoa que se aproveita de um momento, né, para poder, enfim, usar esse recurso para outras coisas. Então, eu estou perguntando se vai ser necessário um período, vai valer o dia do decreto na sua cidade, vai valer o decreto federal do fechamento, como é que a gente poderá pensar nessas questões, assim, a partir de quando vai valer essa negociação e etc.
Quando a gente fala em ação judicial, em termos judiciais, a gente sempre tem que pensar em prova, né? A gente tem que sempre pensar em como comprovar aquilo que eu estou dizendo. Alegar que eu fechei a minha empresa por uma pandemia não vai ser suficiente. A gente tem que provar que a pessoa realmente teve um prejuízo. E isso é muito simples, sabe? A gente faz uma juntada, junta documentos, como que você comentou, sobre decretos da cidade, sobre Organização Mundial da Saúde, sobre índices até de assalto, né? A gente já está vendo aí que tem algumas empresas, por exemplo, supermercados, que estão abertos, estão sob risco, sabe? Além disso, relatórios financeiros, relatórios de quantidade de propostas que se envia quando a empresa está aberta e quando ela não está, quantidade de serviços e produtos que são fechados quando ela está aberta e quando ela não está, fluxo de caixa, sabe? E-mails também, quando você tem uma equipe, tem que mandar essa equipe para o home office, sabe? São todas provas que a gente pode juntar para dizer que realmente houve um prejuízo, que realmente a empresa está passando por dificuldade.
Entendo. Outra questão, doutora, já que também é especialista nesse ramo imobiliário de uma forma geral, não sei se a pergunta é pertinente e se dá para responder, mas é uma dúvida também. A gente sabe que essa crise, ela vai financeira, ela vai bater na porta das pessoas mais dia, menos dia, então também é uma preparação. Quem tem aquela gordurinha, né, aquele dinheirinho guardado, vai passar melhor, mas a gente sabe que não é a realidade da maioria dos brasileiros. Então, pensando nisso também, as questões condominais, o pagamento do condomínio também poderá ser negociado. Qual a orientação nesse sentido também, porque é a mesma lógica, né? O condomínio não deixa de ser uma empresa também que está ali atendendo aquele grupo de pessoas que moram no mesmo prédio.
Os condomínios, eles têm uma regra um pouquinho diferente, sabe? Porque os condomínios, a relação com a alocação que eu posso fazer com o condomínio é que a empresa, apesar do empresário não estar lá dentro, ele tem um estoque, ele tem, por exemplo, um bar, tem todas as cadeiras, mesas, infraestrutura que ele precisa para aquele bar, mas ele fecha as portas, então ele continua utilizando daquele imóvel, mas sem o mesmo faturamento. No condomínio, a gente tem um condomínio em que as pessoas utilizam quase que normalmente daquele condomínio, então o que começa a não se usar? Começa a não se usar um salão de festa, uma quadra poliesportiva, uma academia, mas o condomínio em si, as despesas às vezes lá com o empregado que vai ficar em casa, que não vai poder mais estar ali, as despesas com a portaria, por exemplo, elas vão continuar. Então a diferença da locação para o condomínio é principalmente essa, que vai haver alguma suspensão sim de um empregado daquele condomínio e tudo mais, mas as taxas e todo o consumo daquele condomínio, ele continua. O consumo de água vai aumentar, o consumo de luz vai aumentar, é um pouquinho diferente da locação. E a diferença é que quando a gente fala em condomínio, a gente fala de uma taxa que ela é propter rem, que a gente chama no judiciário. O que quer dizer isso? É uma taxa que acompanha o bem. Então, se você passa a não pagar o condomínio, ele pode ser executado pelo bem. Então, o seu bem pode ser tomado para garantir aquela dívida, diferente da locação, que para chegar num momento desse vai muito além. Então, o que eu oriento? Condomínio é uma taxa essencial. É muito válido que não pare de se pagar. É uma das primeiras taxas que não se deve parar de pagar. Mas, se a situação ficar muito crítica, a gente tem orientado também assembleias, junto com as administradoras, para ver qual é o balanço que dá para se fazer. Evitar fazer gastos, né? Evitar fazer obras, evitar fazer qualquer tipo de conserto desnecessário nesse momento, para ajudar aí os condomínios não aumentarem, né?
Entendo. Doutora, tem uma pergunta aqui bem pertinente da Cristiane Morilos. Ela é MEI, tá? Paga MEI, que é o microempreendedor individual. Ela tem uma distribuidora de água mineral. Os clientes, carro-chefe dela, são lojas que estão fechadas, né? São lojas que precisaram fechar. Então, o movimento dela, na MEI dela, caiu 90%. Só que ela já tinha contas feitas, assumidas nessa projeção empresarial para continuar trabalhando. E o serviço dela, a água, por exemplo, é considerado... essenciais. Deverá ter algum tipo de pacote de benefícios ou alguma medida legal que ajude estes microempreendedores naquilo que é o pagamento de suas contas, a manutenção da sua empresa, por exemplo?
É uma avalanche de responsabilidade, né, Beverly? Aqui a gente está falando de vocação, mas é uma das implicações que essa pandemia vai causar, né? Que é o atraso aí no pagamento de um aluguel. Mas a gente tem contratos com fornecedores, tem as despesas aí, como a nossa ouvinte falou, que são projetadas, né, que já são inerentes ali à própria empresa, que também vão entrar nesse custo. Existem, sim, algumas alternativas já que o governo está liberando com relação a pagamento de funcionário, que vai poder ser postergado, pagamento, utilização de parcelamento de FGTS, algumas situações aí que o governo já está liberando alguns pacotes e que vão ajudar bastante. Mas vai ser uma avalanche, eu acho, que de negociações, sabe? O que eu posso aconselhar ao ouvinte é que ela realmente faça o levantamento de todo esse custo. Os bancos estão facilitando crédito para microempreendedores, isso é bem interessante, microempreendedor e pequeno empreendedor. Então, todos os bancos aí, eles estão pensando em facilitar esses créditos de giro de capital. Então, talvez valha a pena dar uma pensada em algo parecido. Fazer um levantamento mesmo do que ela realmente acha que vai ser esse custo de sobrevivência da empresa dela por pelo menos aí, vamos dizer, 90 dias, talvez seja um período para se recuperar de algo, e que seja o que a gente tem ouvido, né, que essa pandemia vai durar. Para tentar amenizar a situação dela, ligar para os fornecedores, tentar renegociar, veja, vai estar todo mundo na mesma situação. Então, da mesma maneira que ela hoje, ela é a devedora de algo para um fornecedor, aquele fornecedor também é devedor de algo de outra pessoa, sabe? Então, é um ciclo. Da mesma maneira que hoje eu sou locatário, em outro imóvel eu posso ser o locador. Então, sabendo desse ciclo, eu acho muito importante desde já fazer as negociações, lembrando das provas, passam sempre por ligação, mas mandem um e-mail, olha, conforme nós conversamos, para, né, para deixar aqui firmada a nossa negociação entre aquele contrato, X, a gente vai fazer assim, assim, assado, vamos diluir as parcelas, vamos dar um período de suspensão de 2-3 meses, sabe?
Entendo. A dica é essa, então, é bom senso levantar o telefone, já iniciar as negociações, quem já começou, né, os fechamentos, para não ficar com o problema logo ali na frente. A senhora já deu a dica, né, doutora Morgana, de 2-3 meses de suspensão, a gente está lidando aqui com, por exemplo, o modelo bancário, mas a gente sabe que quem loca, muitas vezes, não tem essa disponibilidade financeira que o banco tem, por exemplo, são pessoas ou físicas ou, enfim, que locam também precisando desse dinheiro. Daria para a gente trabalhar com a ideia de suspende por 30 dias e vai reavaliando assim sucessivamente? É uma ideia de bom senso, no seu ver, ou alguma outra orientação?
Com certeza, com certeza. Eu acho que o que as partes conseguirem decidir entre elas, que é um bom senso, que é um acordo bom para elas, tá valendo, sabe? Então, da mesma forma que a lei não tem algo definido, se acontecer uma pandemia, vai ser desse jeito. A gente tem lá o artigo da força maior, do caso fortuito, da força maior, que se as coisas, ninguém vai arcar com o prejuízo do caso fortuito da força maior, mas, como eu disse, é uma avalanche, né? É um momento em que eu aqui tenho problema, ou a pessoa lá da outra ponta também tem. Então, é importante que as pessoas, nesse bom senso, saibam o que é melhor para elas. Assim, claro. Eu que orientei, levem para uma mesa de negociação o que vocês entendem, o que é entendido como o meu prejuízo. O que para mim ficaria bom? Ficaria bom suspender 30 dias? Mas e se daqui 30 dias essa pandemia continuar? Seria interessante talvez suspender 60 e a gente dilui esse aluguel nos próximos? Ou a gente suspende 60 e no terceiro a gente paga 2 e no quarto paga 2, entendeu? Que daí prorroga, né? Tem alguns casos que eu estou vendo de acordo em que as pessoas estão continuando com o pagamento, por exemplo, o shopping, né? Shopping é uma situação totalmente atípica, são contratos em que o aluguel é variável muitas vezes, e que tendo aluguel variável, por exemplo, em dezembro, que é o mês de Natal, que é um mês que fatura muito, o aluguel é mais alto. Meses que são de faturamento mais baixo, o aluguel é mais baixo, mas tem um aluguel de pagamento mínimo. E se esse aluguel de pagamento mínimo ainda for pesado para o lojista, né? Então, vale aí uma mesa de negociação com dados, com alternativas. Não ir para uma mesa de negociação pensando assim, ah, eu tenho que suspender o meu aluguel por 30 dias, porque para mim é melhor. Pensa que do outro lado tem uma ponta que também está com problema. Então, talvez a sua suspensão de 30 não seja boa para a pessoa. E vocês vão ter que achar um meio termo, sabe? Cuidar também para não jogar tudo para depois, né? Então, a hora que essa crise voltar, não é imediatamente que a gente vai... não é do zero, não vai sair da água para o vinho, né? Então, não adianta a gente jogar tudo para daqui 3 meses, o que também vai ser um problema. Então, diluir de uma forma que se reequilibre aí no teu cenário empresarial e até familiar por pelo menos uns 6, 7, 8 meses, aí, dependendo da situação.